Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Justiça decide que Edson Brites vai ter que pagar pensão para a filha do jogador Daniel. Agentes penitenciários ocupam sala da Secretaria de Segurança Pública. A categoria protestou por um projeto de planos, cargos e salários. Na última entrevista da nossa série sobre os cuidados na infância, vamos falar sobre um período de transição, a pré-adolescência. E você vai conferir ainda como vai ficar o tempo no final de semana em todo o estado. Eu sou David Lira, hoje é sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Fique bem informado, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Sexta-feira com possibilidade de temporais em municípios das regiões oeste e sudoeste do estado. Em Francisco Beltrão, máxima de 34 graus. Em Porecatu, no norte do Paraná, sol entre nuvens, máxima também de 34 graus. Neste sábado, a condição do tempo no estado muda e a chuva deve chegar nas regiões norte e noroeste, onde tem feito tanto calor nos últimos dias. Mas chove pouco, viu? As temperaturas marcam presença no dia, máxima de 40 graus em Paranavaí. No domingo, em Curitiba, as condições mudam e a máxima pode não alcançar os 20 graus. A mínima fica em 12 graus. No litoral, o fim de semana não será muito diferente da capital. Será com marcas mais amenas. A juíza Márcia Mosco, da Terceira Vara de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, determinou que Edson Brites, assassino confesso do jogador Daniel Correia Freitas, pague todo mês uma pensão alimentícia no valor de R$ 5.000 para a filha do jogador, que atualmente tem 2 anos e 7 meses. A decisão é liminar e cabe recurso. Um grupo de agentes penitenciários ocupou uma das salas do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em Curitiba. Os servidores protestavam contra um projeto de planos, cargos e salários que foi apresentado pela SESP. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná, houve uma negociação com o secretário de Segurança, Rômulo Marinho Soares, que se comprometeu a avaliar novamente o projeto inicial apresentado pela categoria. Depois da conversa, os agentes deixaram a sala. E uma frente de trabalho foi criada para debater as pautas específicas das polícias civil e militar do Paraná. A partir dos próximos dias, representantes da categoria e do governo vão discutir meios de valorizar os policiais.
Um grupo de trabalho criado pelo governo vai reunir representantes das polícias civil e militar, deputados estaduais e integrantes da Casa Civil para debater as demandas específicas dos agentes de segurança pública. A intenção é de que as reuniões sejam periódicas para estabelecer propostas para melhorar a qualidade de trabalho da categoria. De acordo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri, do PSD, diante dos debates do projeto de lei que propõe a substituição da licença-prêmio pela licença-capacitação, os policiais apresentaram a pauta de reivindicações, que é diferenciada dos outros servidores.
Policiais civis e militares nos colocaram, através do diálogo, que eles têm condições diferenciadas dos demais funcionários públicos. Então, eles entendem que é preciso, em algum momento, discutir essa paridade com os demais funcionários públicos estaduais. E, nesse sentido, o governo autorizou o início de um debate através de uma comissão, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar.
A primeira reunião, na última terça-feira, teve como tema questões salariais, como a implantação de vale alimentação e vale transporte. Além disso, os representantes das polícias e parlamentares apontaram a necessidade de mais apoio psicológico para a categoria. Segundo o deputado Tiago Amaral, do PSB, uma das propostas é a contratação de psicólogos.
Na verdade, existe uma concordância plena, e eu pessoalmente tenho puxado essa discussão, do nível de desgaste, seu aspecto até mesmo psicológico, que as polícias enfrentam ao longo dos últimos anos. E, de fato, as polícias elas sofrem caladas, porque uma militar e a outra não militar, mas com o mesmo sistema, é evidente que as condições de trabalho são extremamente severas, não é? Então, por maiores avanços que vocês têm, as polícias têm hoje uma situação muito inferior àquilo que deveria ser. E eles lidam direto com a criminalidade, direto com o combate, com o enfrentamento, com a sua vida em risco. Então, é sim necessário que a gente tenha um sistema de trabalho específico para pensar e avaliar a situação da segurança pública.
Ainda na pauta estão a redução de prazos para a mudança de patente dos militares e do tempo disponível para que os policiais civis possam, de fato, atuar nas investigações de crimes. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
A informação sobre o uso de agrotóxicos em frutas e verduras ainda não chega aos consumidores, o que viola um artigo do Código de Defesa do Consumidor, que determina o dever de esclarecer a qualidade e as características dos produtos. O advogado Cláudio Henrique de Castro explica o assunto.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre a identificação da procedência e dos agrotóxicos. No estado de Santa Catarina, há uma legislação que torna obrigatória a identificação de origem de frutas e verduras, bem como o uso de agrotóxicos em etiquetas nas caixas dos produtos ofertados aos consumidores. Assim, toda a cadeia produtiva de vegetais frescos deve conter a origem para fins de monitoramento e o controle de resíduos agrotóxicos. O produto deve ter o caderno de campo que identifica todos os insumos utilizados na produção do alimento. E esse caderno deve ficar disponível por 2 anos para a fiscalização. Isso tudo no estado de Santa Catarina. Ainda no Paraná, nós não temos uma legislação desse tipo. Acontece que o Código de Defesa do Consumidor determina o dever de informação da qualidade e das características dos produtos. Desta forma, o produto também deveria conter a sua origem e a quantidade estimada de agrotóxicos que foram utilizados naquela fruta ou naquela verdura. Se analisarmos os crimes contra os consumidores, vamos ver que há um tipo penal, isto é, uma previsão de crime, no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que obriga que todas as informações relevantes, característica, qualidade, segurança dos produtos, deve ser informada aos consumidores sob pena de crime. Neste passo, o Paraná deve seguir o exemplo catarinense e exigir o cumprimento legal por meio de norma semelhante, impondo aos produtores o dever de informar a origem e sobre os agrotóxicos utilizados na cadeia produtiva, inclusive com a estimativa das dosagens desses venenos que os alimentos contêm. O Brasil é o líder em importação e liberação de agrotóxicos, que estão proibidos e banidos na União Europeia. Contudo, o mercado interno está exposto ao uso indiscriminado desses agrotóxicos, sem que os consumidores sequer saibam disto, quando a lei expressamente prevê o direito à informação, que obriga esses produtos terem inscrita esta informação relevante. Na prática, conforme as dosagens, os agrotóxicos podem matar. E, por vezes, são altamente cancerígenos, conforme estudos científicos amplamente reconhecidos pelo mundo. Deveríamos ter protocolos rígidos, semelhantes à União Europeia, que proibiu, inclusive, a pulverização por aviões, também e ainda permitida no Brasil. Contudo, estamos na contramão desses estudos científicos, permitindo de forma indiscriminada a comercialização de agrotóxicos proibidos nos países civilizados e não informando isto aos consumidores. É hora do Paraná dar um passo adiante e seguir o exemplo de Santa Catarina. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Hoje é dia do médico e cada vez mais se fala em atendimento médico humanizado. Inclusive, foi criado um movimento global para que a relação seja cada vez mais adaptada às necessidades do paciente. Seguindo isto, uma médica decidiu aprender Libras para conseguir atender com mais atenção os pacientes surdos. Confira na reportagem de Alexandra Fernandes.
Desde que saiu da faculdade, a médica Paloma Solano trabalha com conceitos da medicina humanizada. Ela sempre pensou na qualidade do atendimento e em como tratar o paciente de forma integral. Foi aí que, durante uma consulta com um paciente surdo, ela sentiu a necessidade de aprender a língua brasileira de sinais, a Libras.
E comecei a ter a necessidade de saber Libras, porque eu passava por situações muito difíceis com meus pacientes. E teve um especial que me despertou isso. E esse paciente não sabia escrever, era analfabeto e era surdo. Então eu fiquei numa situação muito difícil. Eu fiquei realmente pensando na minha vida, em fazer Libras, em ter essa iniciativa para poder entender a dor do outro.
Muitas vezes as pessoas com deficiência auditiva precisam levar um intérprete na consulta médica, o que dificulta a descrição dos sintomas pelo próprio paciente.
A maioria dos pacientes surdos, quando vem para a consulta médica, eles trazem um acompanhante ou até um intérprete de Libras, né? Foi aí que surgiu a minha ideia de começar a fazer o curso de Libras. Está tendo muito efeito na minha prática médica.
Este atendimento humanizado, que entende o paciente como um todo, é parte de uma frente da qual a Paloma faz parte, chamada de Slow Medicine. A corrente prega as boas práticas para uma medicina sem pressa, baseada em três pilares: na justiça, na sobriedade e no respeito, reconhecendo o outro como legítimo cidadão de direitos e minimizando as diferenças, como conta a médica Úrsula Guirro, conselheira do Conselho Regional de Medicina do Paraná.
A medicina acabou se voltando muito mais para o cuidado da doença e não para o cuidado daquele ser humano que porta uma doença. Então, todo esse movimento tem sido feito no sentido de valorizar quem é um ser humano que, sim, pode ser portador de uma doença, mas que tem outras necessidades e que, se a gente cuidar de tudo junto, provavelmente a gente vai cuidar dessa pessoa.
A corrente ainda diz que o atendimento precisa ser global, envolvendo desde a consulta, o encaminhamento para exames, o diagnóstico, o tratamento e o pós-atendimento, respeitando a condição de cada paciente em todas as etapas.
Eu acho até engraçado quando a gente fala de humanização, porque a gente cuida de humanos, né? Então a gente nem precisaria estar falando de humanizar, né? Mas parece que a gente perdeu essa fineza ao longo do tempo. Então é um movimento de resgate, de cuidar da pessoa e não só das mazelas que ela porta. Não precisa deixar a parte técnica, né? Porque ela pode ser necessária, tá? Mas eu não fico só nisso. Eu vou ouvir o que aquela pessoa tem para falar, quais são os sentidos da vida daquele ser humano, mas sem deixar de lado a questão técnica. As duas coisas podem caminhar juntas e serem amigas, né? Elas podem ser aliadas na situação que o paciente está enfrentando.
De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
A seguir, no Paraná em Rede, escolas estaduais abrem vagas em cursos técnicos para 2020. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.